Olá,
eu sou o Fábio Mazeu e esse é o Heroes, o podcast do 12 minutos para você absorver as melhores ideias na velocidade que o mercado exige, sempre às segundas-feiras, 8 da manhã. No episódio de hoje, eu tenho o prazer de receber o Marcelo Toledo. Ele foi fundador e CEO da P11, diretor de tecnologia da área de inovação da Oi e atualmente é diretor de engenharia de software do Nubank. Ele também é autor do livro Dono, onde compartilha como funciona o universo empreendedor e mostra o caminho revolucionário para empresas conquistarem o sucesso. Fala, Marcelo, tudo bem?
Fala, Fábio, obrigado pelo convite, muito feliz aí por ter sido convidado, estou achando sensacional esse trabalho e sou fãzaço, obviamente, do 12 Minutos, que ajuda a gente a comprimir um monte de informação bacana. Obrigado novamente.
Cara, o prazer é todo nosso. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre a sua trajetória profissional. Eu vi que você tem um histórico como nadador também, disso partiu para o empreendedorismo. Conta um pouquinho como você começou, um pouquinho da sua história.
Eu acho que a natação foi uma das coisas que acabou me formando como pessoa e acabou ditando aí o estilo de trabalho que eu tenho até hoje. Então, todo mundo que trabalhou comigo sabe que eu sou um cara extremamente competitivo, ambicioso, sempre pensando grande, não gosto de pensar pequeno, e isso veio da natação, né? A natação é um esporte bastante solitário, você depende somente do seu esforço e disciplina para você conseguir bons resultados, e só existe um momento na natação que você compartilha uma vitória com os seus companheiros, que é quando você faz um revezamento. Eu fazia parte de um time bastante grande do Clube Pinheiros, era o melhor clube que tinha de natação no Brasil, todos os anos ganhava o troféu do melhor clube, e lá eu aprendi, em outros clubes também, com diversos técnicos que passaram pela minha vida, aprendi a ter esse perfil que complementa muito bem ao mundo da startup, né? E eu acabei mantendo um estilo de vida saudável, então eu me preocupo muito com alimentação, com ter um bom sono, tudo isso para gerar uma boa produtividade no dia a dia, né? E do mundo da natação eu acabei entrando no mundo de tecnologia, eu sempre fui apaixonado por computadores. Eu, no meu primeiro livro, que foi de programação, eu me encantei com esse mundo e eu acabei entrando de cabeça nisso. E foi meio que sincronizado com o nascimento da internet. Alguns anos antes eu já mexia com BBS, já era maluco por isso, mas quando a internet nasceu, deu um baita boom nos empregos do mundo de internet, né? E eu sempre quis trabalhar nesse mundo, sempre quis me envolver com esse mundo. E coincidentemente ou não, eu sempre trabalhei em startups. Só teve um momento na minha vida que eu trabalhei numa grande empresa, mas todo o resto foram startups, aquele ritmo alucinante e emocionante de fazer um negócio inovador e tentar trazer um bem para a humanidade, um diferencial, alguma coisa boa. E eu sempre tentei trazer esse mundo da tecnologia para o negócio, né? Então eu sempre tentei juntar esses dois mundos. Eu acho que o mundo de tecnologia e o mundo de negócios, eles têm uma certa barreira que precisa ter uma tradução, né? São dois mundos que falam linguagens distintas. E teve um momento da minha vida que eu quis me testar num mundo um pouco diferente. Eu me perguntei assim, eu falei, caramba, se eu trabalho com startups há tanto tempo, já sei como é que funciona a mecânica, mas e se um dia eu trabalhasse numa empresa, numa startup que desse muito certo? E que chegasse a ter milhares de funcionários. Será que eu teria condições de trabalhar num ambiente assim? Será que eu teria conhecimento necessário para viver nesse mundo? E foi aí que eu decidi me testar numa empresa grande. Eu tinha conversado muito com... A gente tinha recém vendido uma empresa que eu trabalhei durante muito tempo, que era a Vex. A gente fez o exit, acabou vendendo a empresa para a própria Oi, coincidentemente. E algum tempo depois, uma outra área da Oi acabou me chamando, eu achei a proposta sensacional e eu falei, bom, vamos lá, vamos fazer esse teste para ver como é que eu me saio. E foi muito bacana, realmente é muito diferente de trabalhar em startup. É uma lição de muitas coisas, o que não fazer. A gente vivia em reuniões, era um processo extremamente burocrático, você via que quando a estrutura crescia demais, ficava tudo muito complicado. Então foi uma lição muito grande para mim nesses 3 anos que eu fiquei na Oi. Mas o meu coração está nas startups e eu rapidamente acabei voltando para esse mundo. E esse é o mundo que eu amo mesmo. Eu estou recém saído agora de um grupo super inovador, que tem plataformas de programa de fidelidade, uma empresa chamada LTM, que eu adorei trabalhar lá, o produto que a gente faz é incrível. E fiquei também 2 anos por lá, mas eu mais ainda quis voltar para o mundo que eu gosto mais e conheço mais, e eu estou indo para o Nubank agora, começo no dia 2 de outubro, bastante animado com tudo que a gente está fazendo lá no Nubank, o que já foi feito, o time é incrível, os planos para o futuro são mais incríveis ainda, me apaixonei e dia 2 estou lá ansioso para começar a trabalhar.
Legal, pô, boa sorte nessa nova jornada. Acho legal a gente falar um pouquinho também, claro, a sua paixão por startups ficou muito claro, muito clara. Conta um pouquinho como que foi esse processo de ser um fundador. Você fundou a P11, foi CEO da P11 também. Como que foi esse processo de colocar uma ideia para rodar, de fundar uma empresa do zero?
Eu tinha recém saído de 7 anos de Vex. A Vex foi uma empresa super inovadora que a gente lançou aqui no Brasil, com a proposta de instalar hotspots de internet sem fio em locais públicos. Então a gente instalou em todos os Starbucks, todos os McDonald's, diversos hotéis, todos os aeroportos do Brasil. Foi um case assim incrível. E a gente acabou praticamente dominando esse mercado. Mas obviamente que nem tudo foram flores, né? A Vex passou por muita dificuldade. Antes da gente conseguir receber um investimento, a gente quase quebrou. A gente trabalhou um tempo na garagem, porque a gente não tinha grana para pagar escritório, tinha cortado a luz. Foi um caso maluco. Mas depois chega um momento que a página vira e o dinheiro começa a entrar e o caixa começa a sobrar. E aí você fala, caramba, a empresa deu certo, né? Agora a gente precisa pensar maior ainda, como é que a gente faz para reinvestir essa grana. E foi quando a gente pensou em expansão internacional. A gente falou assim, o modelo no Brasil funcionou muito bem, a gente já está com bastante, com uma base de usuários muito relevante, a gente precisa replicar esse modelo exatamente como aconteceu no Brasil para outros países. E a gente fez uma expansão internacional ultra agressiva. A gente foi para absolutamente todos os países da América Latina, tirando as Guianas lá em cima, que era pouco relevante para a gente. A gente foi para o Canadá, a gente foi para alguns países da Europa, oriental e ocidental, e foi uma experiência sensacional. Mais da metade das expansões que a gente fez, a gente não teve um resultado que a gente esperava, a gente acabou recuando. Mas tiveram alguns países que tiveram um sucesso estrondoso e a gente conseguiu colocar a nossa marca com bastante força lá. Então isso foi um pouco o que eu vivi ali na Vex durante 7 anos. E a gente decidiu fazer a saída, a gente mandatou um banco para poder fazer esse exit para a gente. O banco estruturou um processo onde ele foi convidando empresas no mercado, tanto de investimentos quanto estratégicos que poderiam ter interesse no business, e funciona bem como um funil de vendas de marketing digital, né? Primeiro você apresenta uma proposta, as empresas escutam, você ainda não sabe o nome da empresa, você tem informações preliminares, e conforme você vai aprofundando nesse funil de vendas, você vai tendo acesso a mais informações, e você vai tendo acesso a informações mais confidenciais, como balanço, faturamento e etc. E na medida que você vai tendo acesso a essas informações, você também vai tendo que colocar um pouco mais de compromisso, né? Até chegando um determinado momento, quando a gente faz o famoso due diligence, que é aquele processo de avaliação de todos os materiais da empresa, é onde você escancara as portas mesmo, normalmente você coloca um contrato de compromisso, né? Se a empresa não tiver nenhum passivo, se tiver tudo de acordo com o que a gente conversou, o valor, valuation, o valor que a gente vai pagar pela empresa é tanto, isso já fica meio que acordado e já fica num term sheet ou num memorando de entendimento, né, um MOU. É, e a gente chegou no fim do funil de venda com duas empresas, a gente praticamente assinou o contrato com a TIM, mas no 45 do segundo tempo a Oi veio e acabou arrematando a empresa e ela fez a compra da Vex, que acabou se tornando Oi Wi-Fi. É, a gente sabe que a Oi atualmente está passando por um desafio muito grande aí no mercado, mas no processo de venda para a empresa eu ainda fiquei 6 meses vivendo como Oi. Mas para mim foi um processo muito dolorido, porque uma startup sendo absorvida por uma gigante e tendo que absorver um outro tipo de cultura, que era uma empresa muito mais diferente, completamente diferente, né? Eu senti uma dor tão grande que eu falei, olha, acho que o meu ciclo aqui na Vex Oi acabou se encerrando. E eu decidi empreender. É, calhou mais ou menos no momento da Rocket Internet estar vindo aqui para o Brasil. Vários amigos meus estavam trabalhando por lá e um deles, que é o Renan, que hoje trabalha em Berlim, acabou falando, cara, você precisa conhecer os CEOs da Rocket Internet, os caras são malucos, criam empresas em um mês e etc. E eu já tinha escutado um pouco da história deles e eu falei, puta, vou lá bater um papo com eles. E foi como se fosse um amor imediato, assim, sabe? Quando as pessoas falam a mesma língua, quando você tem o mesmo assunto para conversar, vocês pensam do mesmo jeito. A gente teve uma sinergia muito boa. A gente não sabia ainda que negócio a gente queria montar junto, mas a gente queria montar alguma coisa. É, e poucos dias depois veio a ideia de trazer o Square para o Brasil. O Square é uma empresa americana que teve muito sucesso lançando um quadradinho, por isso que a empresa chama Square, um quadradinho que você pluga no fone de ouvido do seu celular e ele faz uma leitura da tarjeta magnética do seu cartão de crédito. Então, assim que a gente fechou, falou assim, cara, o Square é uma empresa que a gente tem interesse em fazer aqui no Brasil. Você teria interesse em tocar essa empresa? E eu falei, cara, eu já falei com o Jack Dorsey, que é o CEO e fundador da Square, já fiz call com o time, já tentei trazer a empresa para o Brasil, eu tenho total interesse em a gente começar esse negócio. E aí, cara, foi trabalhar com a Rocket é um negócio muito louco, porque os caras são realmente fora da curva, né? Pra você ter uma ideia, o investimento definido para o negócio foi feito em 2 minutos por um celular. Eu não fiz business plan, não fiz absolutamente nada. Foi assim, Toledo, quanto que a gente precisa para dar o start do negócio? Vou ter um call agora com os investidores e eu preciso saber esse número agora. Cara, puta, vou chutar, não é melhor eu sentar e fazer um BP aqui rapidinho, pelo menos para ter uma noção de quanto que a gente vai precisar de grana e tal? Cara, o call é em 5 minutos. Eu preciso disso agora. Se você não falar o número, eu vou ter que chutar um. Aí eu chutei um valor, falei $1 milhão e a gente começou a botar a empresa para rodar. É, sem nenhuma objeção com o valor e, pelo contrário, no meu primeiro call que eu tive com o Oliver, que é um dos irmãos fundadores da Rocket, ele falou assim, Toledo, deixa eu te explicar uma coisa. Dinheiro pra gente não é problema, a gente tem de sobra dinheiro. Só existe uma coisa nesse mundo que a gente não tem, e essa coisa chama-se tempo. A única coisa que eu quero é que você lance o mais rápido possível. Não me preocupa quem você vai trazer, como você vai fazer. Eu só quero que você seja o mais rápido possível. E essa foi o primeiro call que eu tive com ele, extremamente rápido, objetivo, um alemãozão. Desliguei o telefone e falei, bom, agora começamos, preciso contratar um time, né? E aí eu fui estruturando na minha cabeça o que eu ia precisar fazer para construir o Payleven, né? Então eu trouxe um cara para programar a parte de Android, que é o Hélio, que hoje inclusive está no Nubank. Ele que fez a ponte, inclusive, para eu ir para o Nubank, um cara que eu gosto muito, muito competente. Eu trouxe o Rafael Ortiz para fazer a parte de iOS. Eu trouxe o Lucas para fazer a parte de back-end, que ia se comunicar com os sistemas de pagamento. Eu trouxe um designer incrível, que é o Muhammad. E depois acabou entrando diversas outras pessoas, né? O Renan acabou indo me ajudar. A gente teve duas, três pessoas que vieram ajudar na parte de vendas e marketing. O Hélio depois acabou entrando para fazer o admin, onde os usuários teriam acesso. E resumo da ópera, em uma semana eu consegui montar esse time, calhou que essas pessoas já tinham trabalhado comigo antes, já tinham feito tudo isso que a gente precisava fazer, com exceção de hardware. A gente nunca tinha desenvolvido um hardware e nunca tinha tido uma experiência muito extensiva com hardware, né? Eu tinha trabalhado com sistemas embarcados na Vex, a gente construiu um equipamento que tinha um firmware, ou seja, era um mundo que a gente vivia lá, mas conectar um hardware dentro de um celular, num fone de ouvido, a gente nunca tinha feito isso. Então, existia um ponto de dúvida se a gente teria condição de fazer esse produto, né? Sem produto, a gente não conseguia vender. Mas assim que o time entrou, o time estava muito engajado. O time estava com uma energia que eu nunca vi em nenhuma empresa antes. E a gente construiu o produto, identificou o hardware ao redor do mundo e construiu o produto com uma versão funcional em 2 semanas. Foi um recorde para mim, foi um recorde para todo o time e foi um recorde para a própria Rocket Internet, que estava acostumada a construir produtos quase sempre e-commerce em 1 mês. A gente fez em 2 semanas e a gente gravou um vídeo, a gente efetuando nossa primeira transação do sistema e do hardware funcionando. A gente mandou isso para o Oliver, para a Alemanha, e ele mandou um baita de um e-mail para a gente, dizendo que ele estava super impressionado, que ele nunca tinha visto algo tão rápido assim, estava muito feliz, e imediatamente no fim desse e-mail ele começa a cobrar todos os outros países que também estavam lançando o Payleven por lá, mas que ainda não estavam com o produto pronto, né? Então, depois desse momento, foi um momento da gente focar em vendas, focar em marketing e tentar entender qual que seria o canal que a gente iria fazer a aquisição dos nossos clientes, né? Então, esse foi um pouco da história da Vex, da minha saída e um pouco do Payleven.
Animal conhecer um pouco desse lado do desenvolvimento, porque eu sou um cliente Payleven, eu uso a maquininha. E eu lembro que, pesquisando as opções, foi uma das alternativas mais interessantes. Então, conhecer um pouco mais desse lado do desenvolvimento, com certeza, muito animal.
Tem suas dificuldades, né? Você vê, a Rocket Internet é uma especialista em copiar empresas, e ela fala isso sem a menor vergonha, e fala isso até com orgulho, né? Mas, obviamente, o mercado brasileiro, ele é muito diferente dos Estados Unidos. A gente tem um nível de fraude, um nível de problemas que os Estados Unidos não têm. Então, a nossa maturidade, ela é muito mais alta. Aqui, o Brasil, ele, 99% do mercado é chip and PIN, ou seja, aqueles cartões que você precisa digitar uma senha, né? Já nos Estados Unidos, a maioria dos cartões, naquele momento, era de tarjeta magnética. Então, quando a gente entrou aqui no Brasil, a gente teve uma relação meio que de amor e ódio do Payleven, porque a gente estava trabalhando com tarjeta magnética, e tarjeta magnética não era tão seguro. Por outro lado, eles amavam o nosso modelo de negócio, porque a gente focava na base da pirâmide. A base da pirâmide que eles não conseguiam atender, até um pouquinho mais alto da base da pirâmide, eles não atendiam muito bem. Então, eles amavam a ideia, eles queriam fazer isso muito dar certo, mas a gente ainda não tinha o produto certo para poder escalar. Então, ao mesmo tempo que a gente lançou o MVP com um produto de tarjeta magnética, ao mesmo tempo a gente estava sondando no mercado como criar um produto para poder funcionar com chip and PIN e Bluetooth com o celular. A gente estava num momento onde ainda não existia nada no mundo, a gente chegou a contratar uma empresa para desenhar um protótipo para a gente tentar enviar para uma fábrica na China produzir isso para a gente. O processo de fabricação não era dos mais complicados, o firmware também não era dos mais complicados, mas existia toda uma burocracia que esse hardware precisava passar por mais de 1.000 testes de equipamento homologado para poder fazer transação de cartão de crédito. Então você imagina que quando você está construindo uma empresa e você se depara com problemas como esse, você às vezes fica meio desesperado, porque você fala, cara, que caminho que a gente vai? Não existe um hardware para atender o mercado. Tinha diversas empresas fazendo, mas ainda falava, cara, falta 6 meses para o produto ficar pronto. Então a gente teve que ter muita paciência e calma para esperar o mercado se desenvolver, ficar mais maduro, até o momento que a gente conseguiu fazer uma parceria e trazer essa solução que era de chip and PIN. E tem uma história legal que eu também esqueci de contar, que quando a gente fez o nosso primeiro protótipo, o MVP do Payleven, foi o 14º dia, eu estava indo embora nesse dia, puta, feliz da vida, satisfeito com o resultado que o time brilhante tinha executado. Eu desci na garagem e lá tinha um lava-rápido que ficava no estacionamento do condomínio, né? E eu fui bater um papo com o dono, queria entender se ele utilizava a máquina de cartão de crédito e tal. E para minha surpresa, ele falou assim, cara, você acredita que eu estou tentando há um tempão conseguir uma máquina de cartão de crédito e ninguém me atende direito? Nessa hora eu falei, cara, esse negócio vai dar certo. E aí eu falei, eu vou trazer para você amanhã uma máquina de cartão de crédito. Expliquei para ele como é que era a empresa que a gente estava lançando, falei que ele ia ser um cliente beta, que poderia ainda ter alguns engasgos, mas que a gente estava no andar tal, levei ele para conhecer o escritório, apresentei todo o time, e ele foi nosso primeiro cliente, foi um cara que nos ajudou muito a estabilizar a plataforma, mas a gente também ajudou muito ele, porque todos os clientes queriam pagar com cartão de crédito e ele não estava sendo bem atendido pelo mercado. Então ele foi um dos caras que nos ajudou e também nos mostrou um pouco do caminho que a gente ia ter de segmentação de cliente.
É muito bom para validar a ideia também no modelo prático, né? Então caiu como uma luva para vocês naquele momento.
Exatamente.
Então vamos falar um pouquinho de como toda essa sua experiência, de como isso culminou no livro, né? No Dono. Conta um pouquinho para a gente de onde surgiu a ideia de escrever um livro sobre empreendedorismo, sobre como crescer uma empresa.
O dono nasceu, a ideia de escrever um livro nasceu há muitos anos atrás, né? Há muitos anos atrás é redundante, mas há muitos anos. Eu sempre quis escrever um livro, eu já esbocei diversos livros ao longo da minha vida, mas eu nunca tinha finalizado. E teve um momento da minha vida que eu decidi criar um blog, e isso foi, se eu não me engano, em 1997. Eu sei que faz muito tempo, o nome blog nem existia nessa época. E o meu blog nunca teve muito acesso, né? A não ser no momento que eu falei, eu vou escrever sobre empreendedorismo, eu vou escrever sobre as coisas que eu estou vivendo. Essa foi minha proposta. E aí, o meu blog, que teve outro nome antes, mas hoje é o marcelotoledo.com, ele acabou se tornando uma ferramenta para eu conseguir consolidar meus conhecimentos, né? Então, se um dia a gente estava falando sobre finanças, eu ia estar escrevendo sobre fluxo de caixa, sobre balanço, sobre ações. No outro dia a gente estava falando sobre desenvolvimento de produto, eu poderia estar falando sobre metodologia, sobre Scrum, sobre como que a gente deve validar um produto, teste de usabilidade. Então eu usei aquilo ali como uma ferramenta para mim. O meu blog nunca foi pensado em dar audiência. A audiência foi simplesmente uma consequência. E eu lembro que eu tinha feito um mind map com todos os temas possíveis que eu poderia escrever no blog. Eu postei isso nas redes sociais, eu pedi para as pessoas darem sugestões e validarem. E foi exatamente nesse momento que o blog deu uma explodida. Eu comecei a ter muito acesso, vários artigos meus viralizaram, se tornaram número um na página do Google. Foi muito linkado por diversos outros sites que estavam surgindo também. E quando eu fiz esse trabalho e vi que esse negócio estava dando certo, aí obviamente eu me empolguei e falei, cara, eu já escrevi tanta coisa sobre tanta experiência que eu passei, eu acho que seria bacana eu juntar tudo isso num livro e oferecer uma experiência mais integrada. Então, o livro Dono, ele cria uma metodologia reunindo as melhores metodologias que existem no mercado para modelagem de negócio, para desenvolvimento de ideias, para descobrimento do cliente, e ele consolida isso de uma forma bem pragmática. Ou seja, você tem um passo a pedaço de tudo que você precisa fazer para você criar a sua startup. Além disso, ele conta, ele fala sobre todo o processo de desenvolvimento. Então, todo o processo que eu utilizei no PayLevin para entender a segmentação de mercado, a validação do produto, entender quais os canais de aquisição convertiam mais e por que eles convertiam mais e quais que eram a profundidade desses canais, se eu poderia investir muito dinheiro neles ou não. Tudo isso se tornou metodologia no livro. Até a parte de comunicação com o investidor, como você apresentar o material para o investidor, o que, que você leva para ele, como que você apresenta para ele, como que você faz o seu pitch. Falo sobre diluição, quanto que você tem que dar de percentual, o que, que você tem que tomar de cuidado. Uma das coisas que eu falo há muito tempo aqui no Brasil é sobre vesting. O blog acabou virando uma referência sobre vesting, porque foi uma das primeiras pessoas a começar a falar sobre isso aqui no Brasil, então muita gente conheceu meu blog por conta desse artigo, e o livro acabou sendo um sucesso, né? As pessoas adoraram, acabou saindo um livro de 350 páginas, que comercialmente não é um livro bom, porque o que vende no Brasil são livros menores, né? Mas ele é um livro completo, é um livro que eu fiquei muito orgulhoso, porque quem leu o livro gostou muito, entrou em contato comigo, mandou mensagem agradecendo, dizendo que ajudou a transformar a vida. Então, eu tive muito orgulho de fazer esse trabalho, que foi bastante desafiador escrever 350 páginas, e eu acabei fazendo isso em 2 meses. Foi muito legal o processo.
Que bacana, esse feedback positivo é bem, bem interessante. Você falou sobre desafios e dificuldades de escrever esse livro. Conta um pouquinho sobre esse processo pra gente, onde que passou um leve perrengue, como foi esse desenvolvimento até chegar na versão final desse livro?
Olha, quando eu decidi que eu ia escrever o livro, a primeira coisa que eu fiz foi montar uma apresentação, né? Eu montei uma apresentação marqueteira mesmo, comercial do livro, dizendo o que, que era o livro, quantas páginas ele ia ter, qual que era o título provisório, para quem que era esse livro. Eu meio que montei um plano de negócios para ele, essa que foi a verdade. E aí eu falei, bom, eu preciso conversar com alguns amigos meus que já escreveram livros, que conhecem bem o mercado, melhor do que eu, e eu preciso pegar a dica, porque eu preciso saber como é que eu vou lançar esse livro, né? E uma das pessoas que eu liguei foi o Christian Barbosa, que é um grande autor, um especialista em produtividade. Eu liguei para o Christian e falei, Christian, cara, me ajuda, eu estou querendo escrever um livro, eu preciso saber o que, que eu faço, lanço sozinho, procuro uma editora, se eu procuro uma editora, qual editora eu busco? E ele, cara, me deu uma aula sobre o mercado, me explicou como as coisas funcionavam, e ele falou assim, Toledo, é difícil o livro dar certo no Brasil, mas se ele der certo, você só vai conseguir alcançar uma abrangência se você publicar através de uma editora. Se você fizer sozinho e seu livro desse certo, você não vai conseguir acompanhar esse ritmo. Então, eu sugiro que você busque uma editora. E além de você buscar uma editora, eu sugiro que você escreva o livro antes e depois você apresente para elas. E aí, obviamente, eu absorvi tudo que o Christian me falou, eu deixei aquilo condensar, mas eu falei, cara, eu gostei de 99% das coisas que o Christian me falou, mas se eu não tiver um compromisso mais forte para escrever esse livro, se eu não tiver uma meta, e aí remete à natação, se eu não tiver uma meta, eu provavelmente vou largar isso no meio. Eu preciso de um pouco mais de compromisso. E aí eu peguei aquela apresentação comercial e eu comecei a distribuir para as editoras. Eles começaram a procurar, porque o tema era muito quente. A gente começou a fazer café, almoço, etc. E acabou que eu conheci uma editora, que é a Altabooks, a editora que eu publiquei meu livro, que gostou muito do projeto e quis publicar o livro. Então eu fiz essa parte completamente diferente do que o Christian tinha me sugerido. Mas o que eu estava buscando era o compromisso. Assim que eu fechei com a Altabooks, eles me mandaram um contrato. E esse contrato tinha uma data. Falava assim, você precisa entregar os originais até a data tal. E eles tinham o sonho de lançar esse livro dentro da Bienal do Livro. E o prazo estava apertado. Então, quando eu assinei aquele contrato e eu divulguei para o mundo, comecei a falar para mãe, pai, namorada, amigos, divulguei em rede social que eu estava escrevendo o livro, é como se você criasse vínculos de compromisso com todas essas pessoas. E isso foi muito forte para mim, porque a primeira coisa que eu fiz depois que eu assinei esse contrato foi, eu comecei a, eu já tinha um mind map de todo o livro, de como ele seria, e eu comecei a fazer um post-it para cada um daqueles blocos de texto que eu ia precisar escrever. Eu reservei uma parede inteira do meu escritório e eu pintei ela inteira de post-it. De um lado estavam os textos que eu precisava escrever, os textos que eu precisava escrever no dia estavam no meio, e do lado direito os textos que eu já tinha escrito. E eu fazia questão de todos os dias levantar, olhar para aqueles post-its, ver qual que era a minha meta do dia, ver qual que era a meta total que eu tinha e o que eu já tinha conquistado até então. E essa gestão à vista, de colocar a coisa na sua frente para você entender o tamanho do problema, foi o que me dava força no dia que eu precisava escrever 3 capítulos e eu tinha uma festa, ou alguém fazia aniversário, ou alguém tinha te chamado para tomar uma cerveja e desabafar e jogar a conversa fora. Então, eu tive que abdicar dessas questões porque eu tinha a meta que precisava ser cumprida. Né? E depois que eu entreguei esse original, cara, foi um baita alívio, mas foi um processo que eu amei fazer. Escrever um livro é um negócio incrível, é um legado que você deixa para o mundo, e eu recomendo que quem puder escrever um livro, faça, porque é muito prazeroso.
Oh, legal, legal compartilhar essa experiência, principalmente sobre esses post-its. Acho que muita gente faz isso também, mas é um motivador para continuar fazendo em outros projetos. Você comentou também sobre produtividade, sobre a dificuldade de sentar e escrever o capítulo quando alguém te chama para tomar um chope. Quais são algumas das ferramentas, como essa parede de post-its, que você usa no seu dia a dia para se manter produtivo, para entregar tarefas? Como que isso funciona para o Marcelo?
Cara, eu sou uma máquina de produtividade, né? Eu não aceito perder tempo com absolutamente nada na minha vida, assim. Então, você acaba criando um estilão de como se organizar, né? Muito antes de existir celular, eu já era viciado em Palm e eu tentava sincronizar com o meu computador. Eu sempre estava buscando uma forma omni de me organizar e ter todas as informações em tudo que é lugar. Mas, basicamente, o meu setup de organização hoje é um calendário para as atividades que eu preciso reservar um horário para fazer alguma coisa. Eu uso o iCal do Mac mesmo. Eu uso sempre um gerenciador de tarefas. O gerenciador de tarefas que eu uso atualmente é o Thinx. Ele funciona só para Mac, mas ele tem uma versão também, obviamente, para iOS, iPad e iPhone. É com ele que eu coloco todas as tarefas que eu preciso executar no dia ou em algum dia específico. Ele que me lembra as coisas que eu preciso fazer. Todas as informações que eu tenho, eu armazeno no Evernote. A minha vida inteira está no Evernote. Dos vinhos que eu tomei numa viagem que eu fiz, a um lugar que eu gostei de conhecer, eu organizo tudo por ali. Então, essas três ferramentas são fundamentais. E uma outra ferramenta que eu não vivo sem é a ferramenta de armazenamento de arquivos em cloud. Eu uso atualmente o Dropbox. Todos os meus arquivos estão lá há muito tempo. E, além disso, toda a minha vida está lá, né? Então, se alguém em algum momento me pede um documento, porque eu preciso, sei lá, abrir uma conta num banco, e alguém me pede 3, 4 documentos, eu não preciso parar para escanear, porque eu já tenho tudo escaneado. Eu já tenho meu passaporte, meu RG, meu CPF, meu comprovante de residência. Então, isso me dá muita agilidade no meu dia a dia, né? E tem uma regra, isso eu até aprendi muito com a vida, né? Se chega uma tarefa para você e você consegue executar ela em 1 ou 2 minutos, eu faço imediatamente. Eu não anoto isso para fazer depois. Então, vou te dar um exemplo. Ontem eu fui numa consulta médica. E assim que eu saí da consulta, eu perguntei, e aí, como é que paga? Aceita cartão? Ela, não, só depósito. Eu falei, beleza. Cara, eu peguei o elevador, eu já estava acessando meu banco para fazer o depósito, porque eu queria tirar da minha frente. Isso me deu um estilo de trabalho muito mais ágil. Coisas que você pode fazer imediatamente, que as pessoas deixam para outro dia, 2 dias, 3 dias, e às vezes até esquecem, passa uma imagem que você é um cara meio desleixado, né? E eu vi que, ao tomar essa atitude, a minha responsividade para algumas tarefas melhorou muito. E às vezes a gente tem a sensação de que, quando a gente faz isso, isso vai afogar a gente, né? Vai sobrecarregar a gente. E a sensação que eu tive foi exatamente o contrário. Quanto mais rápido eu faço essas pequenas tarefas, mais rápido eu fico para as tarefas que levam mais tempo para serem executadas. Então esse é um pouco aí do meu setup, do meu estilo de trabalho.
Bacana, com certeza são dicas muito valiosas para todo mundo, principalmente sobre essa ideia de liberar o que te toma muito tempo, mas é rápido de fazer, para aquilo que realmente você precisa se dedicar e separar um tempo grande na sua agenda para fazer. Marcelo, obrigado por separar um tempinho para bater um papo aqui com a gente no 12 Minutos. Aproveita esse finalzinho para deixar sua mensagem para os nossos ouvintes, falar um pouco mais sobre você, sobre o seu futuro. Por favor, fica à vontade.
Bom, se alguém tiver interesse em ler mais sobre essa história que eu contei sobre internet, o Paylevin, até conhecer um pouco do livro que eu escrevi, isso é um capítulo dentro do livro Dono. Para conhecer mais sobre esse livro, você pode acessar o querosserdono.com e tem o meu site pessoal, que é meu blog, marcelotoledo.com, né? Eu estou agora entre safras, digamos assim, estou saindo da LPM já tem umas 2 semanas que eu saí, acabei de fazer um curso de hipnose, que eu sou um maluco por autoconhecimento, fiz um curso de hipnose clínica, que é um tema que eu sou fascinado há muitos anos, e agora eu tenho essa semana e a próxima para dar uma quase descansada, digamos assim, porque eu estou trabalhando um pouquinho, mas no dia 2 de outubro eu começo no Nubank, estou bastante animado para começar, já estou até cansado de estar de férias. Mas é isso aí, gente. Obrigado pelo convite, Fábio, foi sensacional participar. Estou à disposição sempre que precisar.
Legal, Marcelo, muito obrigado. E com certeza a gente marca mais um para o futuro e faz mais uma edição com você, combinado?
Valeu, Fábio.
Valeu, um abraço. Quer conhecer um pouco mais sobre o livro Dono, do Marcelo Toledo? Tem o microbook e o audiobook dele no 12 Minutos. Dá uma conferida que você vai gostar bastante. Se ainda não conhece o 12 Minutos, cadastre-se hoje e explore centenas de títulos de não-ficção atualizados toda semana. Cuide a sua vida com as melhores ideias no seu bolso. Gostou do podcast? Aproveite para compartilhar esse episódio. Tem alguma ideia, sugestão ou crítica? Adoraríamos ouvir o seu feedback. Manda uma mensagem para a gente. Até a próxima!